Estou agora na ponta da linha com o deputado federal João Campos. Ele é do PSB. Três jovens deputados, a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e João Campos, do PSB de Pernambuco, estão à frente de uma iniciativa, né, que reuniu dezenas de parlamentares de 9 partidos, a instauração da comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação. Ele conversa conosco sobre isso. Deputado, bom dia. Acho que não teria momento mais propício para que uma comissão acompanhasse os trabalhos do MEC diante de tantas notícias ligadas a cortes ou contingenciamento. Saiu notícia recente sobre os recursos destinados às universidades que hoje são comparados aos recursos de 2009, quer dizer, 10 anos atrás no tempo, em relação ao repasse de recursos. Essa briga ideológica que a gente continua vivendo no país e a educação no meio dela. Até onde essa comissão vai poder chegar, deputado? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os da Rádio Pajeú. Agradecer a oportunidade mais uma vez falando com vocês. É o seguinte, Nil, a gente já tinha percebido a situação do Ministério da Educação era preocupante. E nós tomamos a decisão, a deputada Tabata Amaral, com o Felipe Rigoni, com mais de 50 deputados, de lançar uma comissão externa que pudesse acompanhar os trabalhos do MEC. Porque a gente percebe que o Ministério da Educação está num momento desastroso, desde o início do governo Bolsonaro, que é uma atrapalhada atrás da outra, que não engrena na pauta da vida real. Fica nessa conversa superficial, uma briga ideológica tenta entre os seguidores de Olavo de Carvalho, entre os militares, e ficam falando só de pauta que não representa o desafio da educação. Vou dar um exemplo. Eles elencaram como uma prioridade para os 100 dias falar do homeschooling, que é o ensino domiciliar. Isso daí atinge no máximo 250 mil pessoas no país. Nós temos 200 milhões de pessoas no país. Então é uma pauta muito restrita. E aí a gente vê que o déficit de creche é de 1,7 milhão de vagas, são 38 milhões de analfabetos funcionais, 10 milhões de analfabetos, e enfrentam nada disso. Então a gente vai construir essa agenda, são deputados jovens, deputados atuantes, e nós vamos agora fiscalizar o MEC.
Uhum. E até onde pode ir essa comissão, deputado?
Veja, nós definimos dois pilares centrais. Um é o monitoramento do planejamento estratégico do MEC, isso é monitorar as 6 secretarias, mais de 10 órgãos vinculados. A gente viu ontem, por exemplo, foi demitido o presidente do Enem, do INEP.
Isso.
O INEP é o responsável por fazer o Enem. Então, isso apresenta um grande risco para a execução da prova. E aí, o outro pilar que eu estava dizendo, são 5 áreas prioritárias que a gente escolheu, 5 áreas críticas. São elas: monitoramento do Enem, monitoramento das provas de avaliação de desempenho, o monitoramento da formação dos professores, monitoramento da implementação da Base Nacional Comum Curricular e o monitoramento do orçamento do MEC, que esse é a bola da vez, é o que o Brasil inteiro está se mobilizando para impedir que seja cortado e contingenciado, como a gente está vendo.
Uhum. Agora, essa notícia recente, está vendo uma briga agora entre os percentuais. O governo diz que o percentual cortado foi menor que o anunciado e diz que a palavra correta não é corte, é contingenciamento. As universidades, os reitores, continuam reclamando. Qual é o seu diagnóstico? O que é? Corte, é contingenciamento? O percentual que o governo diz é o que as universidades dizem?
Eu vou explicar de maneira muito clara para quem está nos ouvindo o que é que acontece. Se é corte ou contingenciamento, o fato é que é retirado dinheiro da educação. Ponto. Menos dinheiro vai para a educação. Qual é a diferença entre o corte e o contingenciamento? O corte, você tira, paga. O contingenciamento, você bloqueia. Mas nenhum dos dois, o dinheiro vai para a educação. O dinheiro não chega na ponta. Então, não adianta, se é corte ou contingenciamento, pouco importa, é menos dinheiro para a educação. Em relação ao percentual, vamos lá, é 3,5% da despesa total e 30% da despesa discricionária. Mas deixa eu explicar aí para vocês. Se você tem uma empresa, para manter a empresa, você tem funcionários. Vamos botar que você tem 10 funcionários. Você não mexe no salário do funcionário, você não diminui o salário de funcionário. Você só mexe na despesa de conta de luz, de conta de energia, de limpeza, de segurança. Então, o que ele está cortando é 30% dessa despesa que você consegue mexer. É 30% da limpeza, da manutenção, da segurança, então de conta de luz, de energia, tudo isso ele está tirando 30%. Porque a conta do salário de professor, a folha, ninguém vai mexer. Então, é a despesa discricionária. Aquilo que o gestor pode mexer. Então, com isso, ele inviabiliza o funcionamento. Qual o cenário? O que é que vai acontecer com isso? Eu estava conversando com o professor, com o reitor da Universidade Rural. A gente vai ter os professores recebendo salário, mas vai ter a universidade sem energia, a sala de aula sem limpeza, o campus universitário sem segurança, o laboratório sem insumo para funcionar. Então, não tem como dar aula, né?
Uhum. No nosso caso aqui no Pajeú, nós temos os IEFs em Afogados, Serra Talhada e outras cidades. Eles também sofrem com isso, né?
Todos os IEFs. São todas as instituições de ensino federal. Uhum. Colégio de aplicação, Instituto Federal, Hospital Universitário, como os hospitais da clínicas aqui. Então, é um corte linear. E aí, Nil, me permita. Eu não vejo isso como uma estratégia de gestão, de reduzir gasto, não. Eu acho que é uma estratégia central de enfrentar quem pensa. Uhum. Ele sabe que nas universidades federais é onde se produz o maior número de pesquisa. 95% de todas as publicações científicas do Brasil vem de universidades públicas. Nós temos uma revista internacional, Science, ela fez uma pesquisa e viu que das 20 universidades que mais publicam no Brasil, 15 são federais e 5 são estaduais, todas públicas. Então, eles querem enfrentar quem pensa. E aí eles querem desmontar as universidades. E o povo brasileiro não vai permitir. E essa luta não pode ser da oposição contra o governo. Tem que ser uma luta do povo, do estudante, do professor. Então, não é uma luta de um partido político. É uma luta de quem valoriza a educação contra quem é contra a educação.
Uhum. Muito bem, deputado. E a gente vai continuar debatendo esses temas todos. Eu quero agradecer ao deputado federal João Campos, que integra uma comissão externa da Câmara, que vai fiscalizar a execução de planejamento do MEC. Deputado, muito obrigado. Bom dia, bom fim de semana.
Muito obrigado, Nil. Bom dia a todos que tem o final de semana especial e contem com a gente lutando lá em Brasília pela educação do Brasil.